Shalom. Nós temos no Daf Yud Beit, Amud Beit, cinco linhas de baixo para cima. A gente está tratando sobre aquela pessoa que faz Neder através de Atfassá, que é uma metáfora, quando a pessoa compara um certo objeto, um certo alimento, com um objeto proibido. Como, por exemplo, um korban, um sacrifício. Então a pessoa vai e fala, esse é igual a esse. A gente entende que ele está falando que assim como o segundo é proibido, porque a pessoa já fez uma promessa que proibiu dele de aproveitar do animal que deve ser sacrificado, assim também esse novo objeto está sendo proibido agora através de um neder, através de uma promessa. Dentro desse contexto, a gente viu no Daf anterior a dúvida de Rabi Bar Chama. A dúvida dele era o seguinte: como é que vai ficar a lei numa situação que a pessoa pega um objeto e fala, esse objeto é igual a essa carne, e essa carne, ela é uma carne de um sacrifício, porém, uma carne que no estágio anterior dela, ela estava santificada, era proibida de ter esse proveito dela. Mas agora, depois que foi feito todos os procedimentos do Corban, a carne se torna permitida de ser comida. E agora a pessoa está comparando esse objeto e falou, esse é igual a essa carne. Será que ele quer dizer igual a essa carne na situação atual dela, que ela é permitida, logo o Neder está inválido e a pessoa não está proibida de aproveitar do objeto? Ou será que ele quis dizer que é igual a essa carne no estágio original, no qual ela era proibida, logo o Neder está válido? Essa foi a dúvida que a gente viu no DAF anterior. E durante todo o DAF que a gente estudou, a Gemara tentou trazer provas para essa questão, será que a lei é assim ou será que a lei é assado? E a gente não conseguiu responder essa questão. Agora vem a Gemara e fala o seguinte, Daf Yud Beit, Amud Beit, cinco linhas de baixo para cima. Leima Ketanai. Vamos ver uma discussão dos sábios numa Mishnah, que a priori eles estão discutindo nessa lei. Será que uma pessoa que faz uma Tfassá, um Neder, e compara um objeto com uma outra coisa, que agora é permitida, mas anteriormente era proibida, será que o Neder está válido ou não? Porque diz a Mishnah, Harei alai kebechor. Uma pessoa que vem e diz, certo objeto é, para mim, igual um bechor, que é o animal primogênito, e diz a Torá que o primeiro animal que nasce da barriga de um animal kasher, por exemplo, o primeiro filho da vaca, deve ser trazido, é Bechor, tem necessidade de Bechor, ele deve ser trazido para o Mizbeach, deve ser santificado. Assim também, o primogênito do jumento, também a Torá exige que seja santificado. De qualquer modo, a pessoa veio e disse que tal objeto é sobre ele igual o Bechor, igual o animal primogênito, que é santificado, deve ser sacrificado e é proibido para qualquer um de ter proveito desse animal. Reb Yaakov, ou seja, Reb Yehuda Metir. O Reb Yaakov diz que o Neder está válido, ele não pode ter proveito desse objeto. E o Reb Yehuda diz que não, que o Neder está inválido. Analisa a Gemara, Echidam. De qual situação exatamente, em qual situação eles estão discutindo? E Neimani Freis Likadamim. Se a gente está falando que ele fez comparação com um Bechor antes de ter se feito todos os procedimentos que deve ser feito com um Corban, e antes de jorrarem o sangue do Corban no Mizbeach, que é o final dos procedimentos que devem ser feitos, antes do sangue ser jorrado no Mizbeach, o animal é proibido para qualquer pessoa de ter proveito. Somente depois que o sangue é jorrado, que a gente diz que a carne agora já é permitida de ser comida. Então, se a gente está falando antes de jogar o sangue, quando a carne é proibida, não dá para entender a opinião que disse que o Neder está inválido. Afinal de contas, ele comparou esse objeto com uma carne proibida. Atualmente ela é proibida, porque ainda o sangue não foi jogado. Veio da casa de cada mim. Se a gente está falando de uma carne que já foi jorrado o sangue e agora a carne é permitida, Mas time out, demanda assar. Então como é que a gente vai entender a opinião daqueles que proíbem? Afinal de contas, a carne agora está permitida. Ela lá, de machit basar bechor, machit basar de achabei, v'amar ze kaze, v'tanai. Temos que explicar que a situação é o seguinte: ele pegou uma carne que já tinha sido jorrado o sangue, e aí ele não fala que esse objeto é igual à carne que já foi jorrado o sangue. E sim, ele vem e diz: esse é igual a esse. E aí surge a dúvida: será que ele está dizendo igual a esse agora, ou será igual a esse no estado anterior, quando ele era proibido? Essa foi a dúvida de Rabi Barhama. E a gente vê nessa Mishnah que discutem nessa questão o Rav Yaakov e o Rabi Yehuda. Ou seja, a dúvida que levantou o Rabi Barhama é uma discussão entre dois sábios, o Rabi Yehuda e o Rabi Yaakov. Ló, diz agora não. Não é essa discussão entre esses dois sábios. De Kuleyama Lifnei Zrikadamim. Na verdade, nossa Mishnah, essa última Mishnah, está se tratando de uma carne antes que o sangue foi jorrado. Ou seja, a carne ainda está proibida, porque enquanto o sangue não foi jorrado no altar, não pode se ter nenhum proveito da carne. Então a carne agora é proibida de ser comida. E a pessoa comparou um objeto com a carne. Então a priori deveria ser o neder válido, deveria ser proibido de aproveitar do objeto. Mas time demanda deixar aí. Amar craque, dor, atidor, bedavara na dura, fura becor, davara assuro. Porém, mesmo assim, eles discutem sobre essa questão, porque, como a gente viu no DAF anterior, existe uma regra que diz que quando a gente vai fazer uma tufassá e comparar um objeto com outro proibido, esse outro proibido tem que ser um objeto que está proibido através de uma promessa. Como, por exemplo, um sacrifício. Que quem criou a proibição sobre o sacrifício? Ele era um animal comum. Veio a pessoa e prometeu que vai trazer ele para o Misbeach. E é esse neder que faz o animal ser proibido. Uma proibição que provém de uma promessa. E aí a pessoa pode pegar um outro objeto e comparar esse igual a esse, de modo que também esse aí fica proibido. Porém, se a proibição sobre o animal não é uma proibição que provém de uma promessa, e sim uma proibição da Torá, como uma carne de porco, por exemplo, é uma proibição da Torá, a pessoa não pode vir e fazer um neder dizendo que esse livro é igual carne de porco, que não pode se comer ou não pode se aproveitar. Porque quem trouxe a proibição sobre o porco não é um neder, e sim a própria Torá. Como a gente viu tudo isso no DAF anterior. Então, explica a Gemara que realmente aqui eles estão discutindo sobre uma carne do Behor antes do sangue ser jorrado, quando a carne é proibida de ser comida. Mesmo assim, existe uma opinião que permite, porque ele aprende do Pasuk que deve-se fazer comparação somente com uma coisa que é proibida através de um éder, e não uma coisa que tem uma proibição da Torá. O Mande Assar, e a outra opinião, que diz que nesse caso é também proibido, porque ele proíbe a marcar Hashem lerabot davar ha'asur. Ele diz que já que o Pasuk diz La Hashem, da palavra La Hashem, a gente aprende que também coisas que são proibidas por Deus e não através de um éder, também pode-se fazer atfassá comparando-se com elas outros objetos. O Mande Sharei La Hashem Ay Avidley. E a opinião que permite, o que ele aprende dessa palavra La Hashem? Mi Baelei Lematfis Bechatat Ve'asham. Responde a Gemara que essa opinião diz que da palavra La Hashem, a gente aprende que ele pode fazer comparação não somente com um sacrifício comum, mas também com um sacrifício de Hatat, que ele vem perdoar sobre um pecado que a pessoa fez. E explicam os Rishonim que quer dizer o seguinte: nesse caso, realmente ele proibiu o animal através de uma promessa, que da proibição provém de um Neder. Porém, ele é obrigado de fazer esse neder, porque já que ele pecou, ele é obrigado de trazer o Corban. Ele tem a obrigação de fazer a promessa e trazer o Corban. Então, não é exatamente uma promessa, porque ele tem a obrigação de fazer isso. Então, poderia achar que não é válido. Por isso, precisa da palavra lá, Hashem, para nos ensinar que também nesse caso, mesmo que ele é obrigado, já que, afinal de contas, a proibição sobre o animal provém da promessa que saiu da boca dele, pode-se fazer neder. Mas, disse essa opinião, que um Behor, que é uma proibição que provém da Torá, um Behor, um primogênito, que é uma proibição que provém da Torá e não provém de um neder que uma pessoa fez, nesse caso o neder não é válido. Continua a Gemara analisando essa opinião, já que você tem uma palavra a mais, a palavra Lashem, por que você aprende dessa palavra o sacrifício que vem perdoar o pecado, e você não aprende o Bechor, que também uma coisa que provém uma proibição da Torá também é proibida? Por que você não concorda com outra opinião? Afinal de contas, o sacrifício que vem perdoar o pecado, ele veio, afinal de contas, através de uma promessa, mesmo que ele era obrigado de fazer isso. E por isso, é mais cabível que é possível fazer um neder comparando um objeto com ele, porque ele também é proibido, afinal de contas, através de um neder. Já o Bechor, que é uma proibição que provém completamente da Torá, por isso eu não aprendo da palavra Lashem o Bechor, o animal primogênito, e eu somente aprendo o sacrifício que vem perdoar o pecado, somente nesse caso que o neder é válido. O Mande Assar, e a opinião que proíbe, que a gente viu na Mishnah, que diz que pode-se comparar um objeto que a pessoa quer proibir sobre si, também como um Bechor, que é um animal que é proibido por Deus, pela Torá. Como é que ele aprende da palavra Lashem? A gente viu anteriormente que ele aprende da palavra Lashem, que pode-se também fazer um neder através de um animal primogênito. Por que ele não concorda com o que foi dito, que deveríamos aprender o sacrifício que vem perdoar, e não um animal primogênito? Explica a Gemara, Bechor Nami, uma tefissão benedero. Detalhe, Mishum Rebi, Amru, Minai, Lenonat Bechor, Betoch Beito, Shemitzvah Lekedishosh, Neymar, Hazachar, Takdish. Diz a opinião que proíbe que também na casa do Bechor, mesmo que ele já é proibido pela Torá, mesmo assim, diz a Braita, que existe uma mitzvah de santificar o Bechor. Mesmo que ele já é santo, devemos ter uma mitzvah de santificar ele novamente, mesmo que ele já é proibido, temos que vir uma pessoa e tirar da boca dele que ele está santificando. Sendo assim, já que também o sacrifício de Hatat, que vem perdoar, e também o Bechor, o animal primogênito, ambos têm que ser santificados através de uma pessoa, então não faz diferença. Por isso, da palavra Lashem, essa opinião aprende também que pode-se fazer o Matfassá e criar uma promessa através que a gente compara com o Bechor. Já que o Bechor é uma coisa proibida pela Torá, ele aprende daqui que pode-se fazer promessas através que compara-se com coisas proibidas pela Torá. E aí, por isso que ele proibiu na nossa Braita. O Mandeshare, volta a Agmará, a opinião que permite que Lomagdishlei, Milomagdish, a primeira outra opinião diz, tudo bem, mesmo que existe uma mitzvah de santificar o Bechor, mas afinal de contas ele já era santo antes, ele já era proibido. Então não é de verdade que você está santificando. Por isso, é a opinião que permite usar a palavra Lashem para aprender somente que pode-se fazer atfassá e fazer um neder através de um hatat, um sacrifício de perdão, que ele é criado, a proibição que recai sobre ele é criado através de um neder. E a outra opinião diz que da palavra Lashem a gente aprende também que pode-se fazer atfassá através de um Bechor, mesmo que ele é santificado pela Torá. E aí está o motivo das duas opiniões que a gente vê na Braita. Será que pode-se ou não criar-se um neder através que a gente compara o objeto com um Bechor, com um animal primogênito, mesmo que ele é proibido pela Torá? A gente viu como eles aprendem isso dos psukim da Torá. De qualquer modo, a gente não conseguiu trazer uma resposta para a dúvida anterior de Rami Barhama. Será que uma pessoa que faz uma comparação com uma carne que agora é permitida, anteriormente era proibida, será que o neder é válido ou não? Essa questão realmente ficou em aberto. A Gemara agora vai comentar a última parte da nossa Mishnah que a gente viu. Queimrá Kidrim, disse a Mishnah no fim, que se a pessoa diz queimrá, que assim como o bezerro, queimrá o bezerro que é trazido para o Corban, como o bezerro do Corban vai ser o que eu vou comer de você, isso é uma promessa válida, e assim como o bezerro ele não pode ter proveito dele, assim também a pessoa não pode mais ter proveito do seu amigo. Então, tá, diz uma braita, imrá, se a pessoa falou o bezerro do Corban, lembra para o bezerro do Corban, queimra, ou se a pessoa falou como o bezerro do Corban, Imra, Leimra, Queimra. Tanto se a pessoa falou a própria coisa, ou para a coisa, ou como a coisa, todos os casos é válido. E também se a pessoa falou Dirim, vimos na Mishnah que se a pessoa falou os currais, a pessoa quer dizer os sacrifícios que ficam guardados nos currais. Se a pessoa falou Dirim, ou Ledirim, para os currais, ou Kedirim, como os currais. Ou vimos na Mishnah que a pessoa pode também falar Etzim, as madeiras nas quais os sacrifícios são queimados. Ou se a pessoa fala Letim, para as madeiras, ou Ketim, como as madeiras. Ishim, os fogos onde os sacrifícios são queimados. Ou se a pessoa fala Leishim, para os fogos. Keishim, ou como os fogos. Mizbeach, vimos também na Mishnah que a pessoa pode falar o altar, que também a pessoa quer dizer um sacrifício que só quer trazido no altar. Então se a pessoa fala Mizbeach, o altar, Le Mizbeach, para o altar, Ke Mizbeach, como o altar. Heichal, a gente viu também que a pessoa pode falar Heichal, que é o salguão do Beit HaMikdash. Então se a pessoa fala Heichal, Le Heichal, para o Heichal, Ke Heichal, como o Heichal. Ou se a pessoa diz Yerushalayim, que a gente viu na Mishnah, que a pessoa intenciona em dizer os sacrifícios que estão na cidade de Yerushalayim. Ou se a pessoa fala Le Yerushalayim, para a cidade de Yerushalayim, ou Ke Yerushalayim, como Yerushalayim. Se a pessoa falou todas essas variáveis, Kulan, Sheohalecha, se depois que a pessoa fala essa primeira palavra, qualquer uma das anteriores, e vem e completa a frase dizendo Sheohalecha, que eu vou comer de você. Por exemplo, ele diz Yerushalayim, Sheohalecha, para Yerushalayim, que eu vou comer de você, Assur. O Neder está válido e ele está proibido de ter proveito do outro, porque ele disse, como Yerushalayim, o que eu vou comer de você, ou seja, como os sacrifícios que são santificados, que estão em Yerushalayim, como sacrifícios santificados, vai ser o que eu vou comer de você. Então está proibido de ter proveito de você. E assim também em todas as outras frases. Lo ochalecha mutar. Mas se ele completou a frase dizendo, não vou comer de você, nesse caso, o Neder não está válido. Porque ele disse, como um sacrifício, não vou comer de você. Nesse caso, assim, a frase já não faz mais sentido. Ele não disse que o que ele vai comer vai ser igual ao sacrifício. Ele disse que vai ser como sacrifício o que ele não vai comer. Logo, o Neder não está válido e ele pode ter proveito do outro. Analisa então a Gemara essa braita. Man shma'ina lei, deloshani lei, imra lei, imra ke imra. Qual que é o sábio que diz que não faz diferença se a pessoa fala imra, ou lembra, ou queimra, como a gente viu na braita? Reb Meir, quem diz essa opinião é o Reb Meir. Logo, o autor dessa braita deve ser o Reb Meir. Eva Seifa. No entanto, a continuação dessa braita é o seguinte. Vechular loha lechamutar. Como a gente viu, se a pessoa completou a frase dizendo não vou comer de você, está inválido e ele pode ter proveito do outro. Assim a gente viu no fim da braita. Vatnan, porém, a gente viu numa braita. Lekorban loha lechamutar. Que o Reb Meir, se a pessoa falou para um korban, não vou ter proveito de você, o Reb Meir diz que o Neder está válido e ele não pode ter proveito do outro. Diferentemente da nossa Mishnah. Ve'amar Rav Ava explicou o Rav Ava a opinião de Reb Meir, Nasek Omer, Lekorban Yehe Lefichach Lo Ochalecha. Por que o Reb Meir proíbe nessa situação? Porque ele explica as palavras dele do seguinte modo. Lekorban, ele quer dizer que vai ser igual ao korban, vírgula, por isso não vou comer de você. Quer dizer, ele divide a frase em dois. Que seja igual ao korban, por isso não vou comer de você. Assim que explica o Reb Meir, as palavras dele, o Reb Meir, sendo que a primeira parte da Mishnah é a opinião de Reb Meir, então deveríamos proibir também na segunda parte da Mishnah. Quando a pessoa fala de korban, lo halcha, para um korban, não vou comer de você, o Reb Meir diz que nesse caso também é proibido. Responde a Gemara, lo kash. A resposta é a seguinte. Ha de amar lo leimra. Ha de amar leimra. O que o Reb Meir disse que o Neder é válido é quando a pessoa falou leimra lo ochalecha. Seja igual um korban, não vou comer de você. Então ele explica que a pessoa quis dizer que vai ser igual ao korban, por isso não vou comer de você. Mas se a pessoa falou lo leimra, ou seja, não igual um korban, Nesse caso, que a Baeta disse que o nether está inválido, porque daí ele falou não igual por ban, não vou comer de você. Nesse caso, a frase já não faz mais nexo, e por isso que nesse caso também o Rebbe Meir permite, e realmente o autor dessa Mishnah é o Rebbe Meir, que não faz diferença se a pessoa falou imra, le imra ou que imra. Porém, ele diz que se a pessoa falou lo le imra, lo halecha, não igual por ban, não vou comer de você, também o Rebbe Meir concorda que nesse caso o nether não está válido. Uma nova Mishnah. Diz a Mishnah, Haomer Korban Olá. A Mishnah vai dizer que, como vimos, a pessoa vai comparar o objeto com um Korban, com um sacrifício. A Mishnah vai dizer que ele não precisa fazer uma comparação com um sacrifício específico, e sim com qualquer um dos tipos de sacrifícios que existem. Então, a pessoa que fala Korban Olá, que é um tipo de Korban, ou Korban Mincha, Hatat, Todá, Shlamim, são todos os tipos de sacrifícios que existem. Shali Ochalecha, daí ele completa a frase dizendo que eu vou comer de você. Como por exemplo, Mincha, Shali Ochalecha, como um sacrifício de Mincha, que eu vou comer de você, Assur, o Neder está válido e ele não pode ter proveito do outro. Rebiuda Metir, o Rebiuda discute e diz que nesse caso o Neder está inválido. Ha-korban, ke-korban, korban she-ochalecha. Se ele diz, ele não fala um sacrifício que eu vou comer de você, ele fala ha-korban, o-korban, ou ke-korban, como um korban, ou simplesmente korban she-ochalecha, que eu vou comer de você, também nesse caso, o neder está válido. Le-korban, lo-ochalecha, deve meio ser. Se ele vem e diz, para um korban, não vou comer de você, a opinião de Rebbe Meir é que o Neder está válido, assim como a gente viu algumas linhas acima, que o Rebbe Meir diz que nesse caso a gente explica que ele está dizendo seja igual ao Korban, por isso eu não vou comer de você, e a gente vai ver isso na Gemará mais adiante. Diz a Gemará, Ktanei, Korban ha-Korban ke-Korban shokhalcha asur. A gente viu na segunda parte da nossa Mishnah que se a pessoa fala um Korban ou o Korban ou como Korban, que eu vou comer de você, o Neder está válido. Está matando aquele meio de Roshan e Benim Lagreim. Então, a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Meir, que a gente viu acima, que ele não diferencia se a pessoa falou o Korban ou para o Korban ou como Korban. Sendo assim, pergunta Amará, e Rebbe Meir, Hade Katane e Ha Korban Shokhal Ha Asur. ואתה מודים חמים למיודה ביומר הקורבן והעולה והמנחה והחטאת שאוכל חשמותר שנועדה לזה אלא בחיי קורבן. Ou seja, como é que você está me dizendo que a Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Meir? Na segunda parte da nossa Mishnah, nós vimos que se ele diz ha-korban ou korban, ha-korban, também nesse caso o Neder está válido. Porém, tiver uma braita que tanto os sábios quanto o Rebiuda todos concordam, e o Rebbe Meir também concorda com isso, que se a pessoa fala ha-korban ou ha-hatat, nesse caso o Neder não é válido, porque essa linguagem em hebraico, ha-hatat, quer dizer a vida do sacrifício de Olá, ou a vida do sacrifício de hatat. Ha-hatat quer dizer a vida do hatat, a vida do animal. Então, quando a pessoa falou que esse livro, por exemplo, é igual à vida do animal, essa frase não tem nenhuma validade. Então, nesse caso, o Neder está inválido. Então, a pergunta novamente. No começo da Mishnah, nós vemos que a Mishnah vai conforme a opinião de Rebbe Meir, que diz que se a pessoa diz Korban ou que Korban, como um Korban, também é válido. No entanto, a Mishnah continua dizendo que se a pessoa falou Ha-Korban, é válido. A gente vê numa braita que todos os sábios concordam que no momento em que a pessoa fala ha-korban, a conotação é a vida do korban, e por isso o neder não está válido. Então, como é que fica a explicação da nossa Mishnah? Lokasha responde Gemara, ha-de-amar ha-korban, ha-de-amar ha-korban. Explica a Gemara a diferença seguinte: se a pessoa fala ha-korban em uma palavra só, então está válido. E como diz a nossa Mishnah, que também isso ele diz que o neder está válido. O que vimos na Braita, que essas palavras querem dizer a vida do Korban, é quando a pessoa fala isso em duas palavras separadas. Ha-korba. Quando a pessoa diz isso em duas palavras separadas, isso soa como a vida do korban, e nesse caso, realmente, o Neder não está válido. Vai estar bem, korban, calma. Continua a Gemara. Katanei le korban lohar, harabei rosen. Na última parte da nossa Mishnah, a gente viu a opinião de Rabi Meir, que a gente já falou algumas vezes, que se a pessoa diz le korban lohar, para um korban, não vou comer de você, o Rabi Meir diz que o Neder está válido. Pergunta a Gemara, a opinião de Rabi Meir, a gente viu alguns da Pima, que a gente não deduz um lado da moeda do outro. Por exemplo, se a pessoa diz que não é, que o que eu não vou comer de você é permitido. O que eu não vou comer de você é permitido. Então existem sábios que dizem, que a gente deduz daqui, que o que eu vou comer de você é proibido. O primeiro diz que não, que enquanto ele não disse isso claramente, a gente não deduz das palavras dele isso. De qualquer modo, se a opinião é, de Rabi Meir, é que a gente não deduz um lado da moeda da outra, e a pessoa disse, le korban lo halcha, para um korban não vou comer de você, então ele somente falou do que ele não vai comer, ele não disse do que ele de fato vai comer. Então por que o Rabi Meir proibiu nesse caso? Amarebaba, explica o Rebaba o que a gente já disse anteriormente. Nasei que omer, le korban ehe, lefichach lo halcha. Explica o Rebaba que o Rebbe Meir explica as palavras dele do seguinte modo. Le korban, vírgula, vai ser um korban. Le fichach, por isso, não vou ter proveito de você. Por isso, uma pessoa que diz le korban lo halcha, para um korban, não vou ter proveito de você. Nesse caso, realmente, diz o Rebbe Meir que o Neder está válido e ele não pode ter proveito do outro. A última Mishnah do Perek. Diz a Mishnah. Haomer lechavero kunam pi midaber imach. A Mishnah vai nos ensinar que a pessoa pode não somente proibir sobre si de ter proveito de objetos, mas a pessoa pode também proibir sobre si de fazer certos atos e certas coisas. Então, diz a Mishnah, que a pessoa que diz para o seu amigo kunam, como a gente viu, que é um apelido para o korban, para o sacrifício, pimidamerimach, minha boca de falar para você. Ou seja, minha boca está proibida de falar com você, assim como é proibido de ter proveito de um korban, de um sacrifício. Yadiosaimach, ou das minhas mãos de ajudar você. Regli mealechetimach, ou meus pés de andar junto com você. Assim, todos esses casos, o Neder está válido, ele conseguiu proibir sobre si de falar, ou de ajudar, ou de caminhar junto com o seu amigo. Porque ele disse, assim como um corbado é proibido, assim também minha boca está proibida de ter proveito de você. Pergunta a Amaral, Urbino, você disse na nossa Mishnah que a pessoa está fazendo um Neder e ela pode proibir sobre si de fazer certas ações. Vamos relembrar que existe uma diferença entre o Neder e a Shvua. Neder é aquela promessa que recai sobre um objeto, como se fosse uma santidade que recai sobre um objeto. Quando a pessoa diz, o objeto está excluído do meu alcance, assim como uma coisa santificada, a pessoa não pode ter proveito, assim também a coisa que a pessoa pôs um Neder, pôs uma promessa, a pessoa não pode ter proveito. E existe a Shvua. Shuvá é quando a pessoa jura e se compromete de fazer ou deixar de fazer certa coisa. Isso recai sobre a pessoa tem a obrigação de fazer uma coisa. Na nossa Mishnah, a gente viu uma coisa interessante. A pessoa faz um Neder e ela proíbe dele mesmo de fazer uma certa ação. Então, pergunta a Gemara. A gente vê uma braita, Urmino, diz uma braita que diz o seguinte. Homer bishvot mi benedarim, o benedarim bishvot. Existe uma lei na Shvuá que é mais severa do que o Neder. Existe certa lei do Neder que é mais severo do que uma Shvuá. Explica a Braita. Homer ben Nedarim. O que é mais severo nos Nedarim? Shenedarim halim ala mitzvah kebarishut. Mashen ken beshuot. Os Nedarim eles são mais severos porque se uma pessoa vem e diz, por exemplo, sobre os tfilim que a pessoa tem a obrigação de pôr, a pessoa vem e diz, eu estou fazendo um Neder que eu não posso ter proveito desse tefilim. o Neder é válido e ele não pode ter proveito sobre o Tefilin. Mesmo que ele tenha uma mitzvah de pôr os Tefilin, agora ele não pode mais fazer a mitzvah com esses Tefilin. Ele tem que arranjar outro par de Tefilin para pôr. Já uma Shvuá, ele não pode fazer uma Shvuá contra uma mitzvah. Ele não pode dizer que eu estou fazendo um juramento, uma Shvuá, que eu não vou pôr Tefilin. Porque já que a Torá já obrigou ele a pôr Tefilin, é como se fosse que ele já jurou que ele vai pôr Tefilin. Ele não pode agora fazer um juramento que ele não vai pôr Tefilin. O Neder, ele pode ir contra uma mitzvah, porque ele recai sobre o objeto. E a pessoa agora não pode ter proveito desse objeto. Mas sobre si, ele não pode receber uma Shvuá que ele não vai pôr o Tefilin. Então, existe um ponto que é mais severo no Nedarim do que na Shvuá. Porque o Neder, ele pode ir contra uma mitzvah. Já uma Shvuá não tem como ir contra uma mitzvah. Vechomer beshvot. E tem um ponto no qual a Shvuá é mais severa do que o Neder. Shashvuot halot al davar shashvuot mamash al davar shashvuot mamash. Mas é aquele Nedarim. A Shvuá, ela não precisa recair sobre um certo objeto. Por exemplo, ele pode dizer que ele está fazendo um juramento que uma comida que vai ser cozida amanhã, ele não vai comer. A comida não existe ainda. Mas ele próprio já se comprometeu e jurou que ele não vai ter proveito da comida que vai ser feita amanhã. Mesmo que a comida ainda não existe. Já o Neder, ele tem que recair sobre um certo objeto. Então, se a comida ainda não existe, ele não tem como fazer um Neder sobre algo que ainda não é existente. Então, nesse ponto, a Shvuá é mais severa do que o Neder. De qualquer modo, vemos nessa braita que não tem como fazer um Neder sobre uma coisa que não é um objeto físico. Sendo assim, como é que na nossa Mishnah a gente vê que a pessoa pode proibir sobre si, através de um Neder, de fazer um certo ato? O ato não é uma coisa física. A pessoa proibiu o ato de ser feito. Isso não é uma coisa física. Então, através de uma Shvuá, a pessoa pode fazer isso. Mas como é que diz nossa Mishnah que através do Neder a pessoa também pode fazer isso? A maravilha, explica a viúda, Beomer, e a ser pi de Diburi. A Mishnah disse que o que a Mishnah está dizendo é quando a pessoa fala que a minha boca vai estar proibida para mim de falar. Ou seja, ele não pode usar a boca para falar com certa pessoa. Ou seja, o Neder está recaindo sobre algo físico, que é a boca da pessoa. Quando a pessoa diz que, assim como eu não posso ter proveito do Corban, assim também eu estou proibido de usar a boca para falar com você. Ou seja, o Neder está recaindo sobre a boca. E a Dai de Maserem, assim também no caso que ele proibiu de ajudar os outros, ele está fazendo isso sobre as mãos. Na Glai de Hiluhan, assim também, de caminhar com outro, ele está trazendo esse Neder sobre os pés dele. Meus pés estão proibidos de andar com você, assim como o Neder. Dai Kanami, fala Gmará, essa é uma boa resposta. E assim realmente podemos ver na nossa Mishnah de Katani, que a linguagem da Mishnah é o seguinte: Pi midaberimach, lo Katani shani midaberimach. A Mishnah falou Kunam pi midaberimach. E é uma promessa, estou fazendo uma promessa da minha boca de falar com você. E a Mishnah não falou, estou fazendo uma promessa que eu vou falar com você. E sim que minha boca vai falar com você. A gente vê que a pessoa está frisando a boca, as mãos e os pés. Isso quer dizer que a Mishnah está procurando um certo, um lugar físico no qual o Neder vai recair. E por isso que a Mishnah disse que é possível criar um Neder também para fazer, para deixar de fazer um certo ato, através que a pessoa traz esse Neder sobre as partes físicas do seu corpo. A gente acabou aqui o primeiro Perek de Nedarim. A gente vai continuar para o segundo Perek. Esse Perek tratou muito das linguagens dos Nedarim, quais que linguagens as pessoas usam ou deixam de usar. Às vezes é um pouco difícil quando a gente fala em outra língua, porque é uma língua um pouco desconhecida, mas espero que as coisas ficaram claras. Berat Hashem, amanhã a gente começa um novo Perek, com leis muito interessantes. Kol Tuv, até mais.